Boa tarde, irmãos. Eu já me dou por satisfeito com essas canções, com os textos, ao menos a mim, pelo tema, não desse mês. E como o André falou, é um tema muito difícil. Eu não sei para você, mas para mim é a partir do momento que vives algo. Nesse momento que está a estudar a Bíblia e tu vives isso, ou seja, talvez ainda não entendi o perdão para que eu estenda o perdão ao meu irmão. Então, vos fala alguém que ainda tem grande luta nisso que é o perdão, perdoar. E eu me lembro que domingo passado terminamos com a seguinte frase do Jônatas. Já estávamos por sair e ele disse que a nossa vida expresse Jesus. E eu anotei isso porque fez e faz sentido, porque eu só consigo que o meu olhar expresse a Cristo. Não, que o meu olhar. E o meu olhar só expressa a Cristo a partir do momento que eu entendo que Cristo é em mim. Caso contrário, meu olhar vai ser totalmente humano e irracional e enfim. Então, que o nosso olhar expresse a Cristo. E se o meu olhar e o seu olhar está nisso, quando eu miro no espelho, quem eu consigo ver? A mim mesmo. Talvez eu não consiga ver o Cristo que é naturalmente eu expressar, eu olhar com os olhos de Cristo. Enfim, 70 vezes 7, esse é o desafio desse mês. E eu fui ali nesse texto e como é difícil. Como falar perdão, de perdão é muito difícil. E eu fui ali, visitei o texto e só para lembrar, quando Jesus então fala 70 vezes 7, é porque Pedro, então, o apóstolo Pedro, né, todo ali talvez satisfeito, Senhor, então eu devo perdoar 7 vezes o meu irmão, não? Até porque a tradição judaica, a literatura judaica, era 3 vezes, era o padrão, né? Eu posso perdoar 3 vezes o meu irmão. Então imagina Pedro. Pedro ali fala para Jesus, então é 7 vezes. E aí Jesus diz: Olha, Pedro, é 70 vezes 7. Eu fui ali e falei, oh, como é difícil pensar nisso. Por quê? 70 vezes 7 não precisa calcular. Ou seja, é para perdoar. E ponto. Basta. Perdão. Perdoar ou pedir perdão. Ele requer um movimento enorme, extravagante da nossa parte, da minha parte. Vai além dos meus conceitos, destrói camadas que me protegem. Mas, entretanto, o perdão, o pedir perdão, ele vai de encontro à minha fé. É difícil? Eu preciso fazer um movimento dentro de mim para que aconteça? Sim. Mas o perdão, o pedir perdão, o perdoar, ele vai de encontro àquilo que eu acredito e me torna vulnerável. Agora, fé em quê? Eu acredito em quê? É a fé num Deus. E como Tim Keller fala, um Deus que é pródigo. Ele fala que a parábola do filho pródigo não deveria ser chamada assim, mas senão o pai pródigo. E eu observo isso porque é um pai que é pródigo em amor, é um pai pródigo em graça, que não poupou o seu próprio filho, para que nós recebêssemos o perdão. João, ele escreve ali no seu evangelho, vejam, quando Jesus está a vir e ter com ele para ser batizado, ele fala, vejam, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira, não é encobre, porque se vocês lembram, os sacrifícios era para encobrir o pecado, porque no próximo ano teria que fazer novamente. Então, quando João fala, esse tira o pecado, é aquilo que Hebreus diz, foi feito de uma só vez o sacrifício e ponto. É isso que João quis dizer. Ele tira o pecado, ele tira essa condição. Eu estou perdoado para sempre. Ponto. Veja, mire. O tema de hoje é mire no espelho. E a minha pergunta é, como se vê no espelho? Como que você se vê no espelho? Não estou a dizer quando acorda, porque assusta um pouco, não? Mas quando está ali, você se olha no espelho, o que vês? Há uma frase muito conhecida numa história infantil. Espelho, espelho meu, há alguém mais bela ou belo do que eu? Lembra disso? O André estava falando da sua, como ele fez a barba e que está bonito. Então imagina você se expressar no espelho por isso. Ela revela algo, e eu não sei se concorda comigo, mas ela revela a minha relação com o espelho hoje. Por quê? No tempo de agora, vivemos o quê? Redes sociais, pelo menos não a mim, porque as pessoas que me conhecem, eu não sou de redes sociais, mas é o que eu vejo. É Face, é Insta e não sei o quê, e precisa ter fotos, muitas fotos, precisa ter ali fotos para mostrar. E as fotos, o que eu quero das fotos? Likes. Isso é uma coisa que eu escuto muito, né, na escola, likes. Eu preciso de like, deu likes. E é exatamente essa frase da história da Branca de Neve é o que revela o que é hoje. Eu me importo mais com a aparência de eu estar bem para que ali na foto eu tenha mais curtidas ou mais likes, não? Esses são os chamados narcisistas. E quando o Jonatas me deu esse tema, eu logo lembrei do espelho, eu logo lembrei do mito de Narciso, não? Que é interessante a história da mitologia grega, que o Narciso estava ali e ele se apaixonou por ele mesmo, no reflexo ali da água, e ele ficou tão apaixonado com a aparência dele, que era belo, era bonito, talvez até mais, ele era o mais justo daquela época, ele era o mais honesto, e que ele ficou ali, e ele deixou de viver. Ele deixou de se relacionar para se contemplar e ver ali. E diz um mito não de Narciso que ele ali faleceu porque deixou de viver só para estar ali e se ver e se contemplar. Narcisista, preocupado com a aparência. Eu miro no espelho e pronto, está a foto que eu pedi para o André, olha aí. E é isso, o que revela o espelho hoje é o que temos nas redes sociais, é a aparência, eu preciso, não sou contra também aqui, eu que não sou muito das redes sociais, mas pois, ficamos mais preocupados em estar bem na foto. Mas a figura do espelho como metáfora da vida não reflete apenas a aparência física, mas captura a essência interior, quem nós somos e como estamos. É exatamente o que não aconteceu nessa história que eu disse da Branca de Neve ou no próprio mito de Narciso. O interior não importa, não importa como estou. Mas, como metáfora da vida, o espelho deveria ser isso. Eu consegui olhar, como o André falou agora há pouco, e consegui enxergar aquilo que está dentro do meu armário, aquilo que está dentro, não só se eu estou bem, não só se para hoje eu estou bem fisicamente, mas o que revela, o que sou, o que eu tenho aqui dentro. O texto em Tiago, que é o texto que eu gostava de ler, a Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 23, diz assim, aquele que se contenta com ouvir e não põe em prática a palavra, é como alguém que se vai ver ao espelho. Vê a sua cara, mas mal se volta e esquece logo de como era. Aquele que se contenta com ouvir e não põe em prática a palavra é como alguém que se vai ver ao espelho. Vê a sua cara, mas mal se volta, se esquece de como era. Tiago usa em sua epístola o espelho como essa metáfora das escrituras, não? Então, quando eu imaginei, né, a Bíblia como um espelho, e quando eu a leio, a Bíblia que tenho, o que ela me diz? O que as escrituras diz sobre mim? Como eu me vejo através das escrituras? O texto aí em Tiago fala de alguém que se olha no espelho e logo se esquece da sua aparência. Da sua aparência. Talvez esqueça porque não sabe realmente quem ele é. Talvez se esqueça porque quando se olha só se vê ali o externo e pronto, se vira e é isso que tem. Eu sou esse. Hoje eu estou bem, hoje eu estou bonito ou não. No dia seguinte eu não estou muito bem, então pronto, é isso. Vamos recordar o que Jesus falou naquela parábola de Pedro, com Pedro do perdão, 70 vezes 7. Qual que foi a parábola que Jesus contou logo em seguida? Sobre um trabalhador que tinha uma dívida enorme, e ele foi até o rei para que não prendesse os seus filhos, a sua mulher, a sua esposa, porque ele iria pagar aquela dívida. E o que o rei fez? Ele simplesmente perdoou. Olha, está quitado, não tem dívida. Mas, logo que o trabalhador sai da presença do rei, ele vê um amigo que estava ali devendo uma quantia pequena, muito pequena e muito inferior. Imagina, algumas versões dizem que eram 10 mil talentos, não? O que ele devia. E eu fui ver, um talento era como 6 mil denários da moeda da época, né? Da moeda romana. Ele devia 10 mil talentos. É impagável, se faz aí um cálculo rápido, é impagável a dívida que ele tinha, mas foi perdoada. O rei perdoou. E logo em seguida ele encontrou um amigo que não devia nem, talvez nem 100 para ele, nem 100 denários. Mas quando viu o amigo, mandou prendê-lo, porque estava com dívida. Olha, para mim, essa parábola, ela revela uma coisa, que esse trabalhador não entendeu nada. Nada do que ele viu, do que ele ouviu. Ele é esse tipo que mirou no espelho e esqueceu, sabe? Porque no momento que ele teve a oportunidade, a história, a parábola conta, mas ele não fez igual. Agora não fez igual porque não entendeu. Não entendeu que a sua dívida foi paga. Ele não lembrou de que o rei o havia perdoado. Enfim, ao olhar no espelho, eu tenho que ver além das camadas que protegem a minha alma e reconhecer as minhas dores, as minhas angústias, os meus sofrimentos, as minhas lutas. Eu acredito, não sei se concorda, mas colocamos camadas para nos proteger. Talvez é por isso que não nos enxergamos no espelho, ou não nos vemos, ou não miramos bem no espelho, porque há camadas que impede de eu me abrir, de eu conseguir enxergar e ver o meu interior. Eu preciso ultrapassar as muitas camadas que tenho para me proteger e me colocar vulnerável diante de Deus. Aquele, esse Deus que não recusou o seu próprio filho, mas ofereceu a todos, ele é quem nos diz, é quem diz a mim, diz a você: tu és o meu filho e tu és o meu filho amado, tu és minha filha, tu és minha filha amada. É verdade que eu sou um filho que ainda peca. É verdade que eu sou um filho que ainda peca. Mas eu não deixo de ser amado. O meu erro, ou os meus erros passados, ou a minha falha hoje, não define quem eu sou. Eu não posso mirar no espelho e achar que aquilo me define. Porque é Ele quem diz que eu sou um filho e um filho amado. Agora, imagina duas pessoas. Eu fiz aí um exercício quando eu li a história do fariseu e o cobrador de impostos, lembra? Na oração, que o fariseu orou e o cobrador de impostos orou também. Ah, mas aí eu fiz um exercício assim. Imagina essas duas pessoas, um fariseu e o cobrador de impostos. O fariseu mira no espelho. Ele mais parece o Narciso, não? Vislumbrado com a sua aparência, como ele se vê maravilhoso, como ele se vê aquele que é justo, que não comete injustiça, aquele que dá esmola, aquele que é honesto, aquele que talvez se ache até mais bonito que o cobrador de impostos. No entanto, imagina o cobrador de impostos, quando mira no espelho, ele vê ali alguém que falha, alguém que tem dores, alguém que tem lutas, reconhece que peca, reconhece que é um pecador. Mas olha, ambos ouvem uma voz dizer, ambos, tá bem? Tu és o meu filho amado. Imagina como foi difícil para um fariseu ouvir essa resposta, que foi a mesma para o cobrador. O fariseu que se mira no espelho, que só consegue ver a sua aparência, e o cobrador de impostos que ali se abre quando se mira no espelho. Olha, eu sei quem eu sou, realmente eu sou, eu falho. Eu tenho lutas, eu não sou essa aparência, eu tenho lutas, eu tenho dores. E aí os dois escutam essa voz: tu és o meu filho, tu és o meu filho amado. Rubem Alves, um pedagogo, pastor na altura, pastor presbiteriano e logo depois em pedagogo, ele escreveu um livro muito fantástico. Ele fala sobre a parábola do filho pródigo. Ele diz assim: Deus ele não leva em consideração méritos ou deméritos. Ele diz filho amado porque nos vê através de Cristo. Então imagina se o fariseu falasse aquilo para o seu próprio reflexo e aí ouve uma voz dizer: filho, eu não somo créditos. Imagina o cobrador de impostos, ele fala e ele ali se abre. Ele fala: filho, eu não somo deméritos. Tu és o meu filho amado. Por isso, quando mirar no espelho, reconheço que sou filho amado do Pai, que ainda peca. Eu sou o filho amado do Pai, que ainda peca. Mirar no espelho e ver a cruz me livra da autossuficiência, me livra da autocomiseração também, da autossuficiência de que eu não preciso, que eu sou melhor, mas também da autocomiseração no sentido: tenha pena de mim, eu que sofro as injustiças. E quando eu pensei nisso, eu venho logo, porque a minha tendência é: eu que sofro as injustiças, Deus, não pode ser assim. Mas mirar no espelho e reconhecer que eu sou um filho amado do Pai, que ainda peca, me livra disso. Me livra de achar que eu preciso disso, de ter pena. A minha aparência, ela se torna irrelevante. A foto pode até sair ruim, ali no Face, no Insta. Mas uma coisa é certa, eu não esqueço do meu reflexo. A foto que eu ponho ali no Face pode estar feia, pode estar ruim, mas uma coisa é certa, o que eu vi ali eu não esqueço. Porque eu sei quem eu sou agora. Porque eu conheço, e é É uma caminhada, não? Eu vou conhecendo a esse Deus que fala quem eu sou. A Bíblia é esse espelho que, quando miro, eu ouço uma voz doce e suave do Pai. Tu és o meu filho, e em ti me alegro. Não sei, talvez eu tenha dificuldade de achar que Deus se alegra comigo, sabe? Não sei se você passa por isso. Ah, Deus, acho que tu não estás tão alegre comigo. Mas, pá, nesse estudo mexeu com muita coisa aqui dentro. Então, quando eu imagino eu em frente ao espelho e miro no espelho, eu como que ouço essa voz doce e suave do Pai. Olha, tu és o meu filho amado. E eu me alegro em ti. Não pelo que tu fazes ou pelo que tem feito ou pelo que fez. Olha, meus amigos, para mim é difícil, mas eu partilho contigo três desafios que falou comigo nesse estudo. Porque essa verdade, ela muda, ou pelo menos precisa mudar, como eu me vejo no espelho. Essa verdade, ela muda o que vejo quando miro no espelho. Ela tem que mudar. Mas agora, o que que muda? E eu só partilho três. Talvez tu tens mais algo. Mas uma delas é: ela muda como eu me vejo. Ela muda como eu me vejo. Porque, olha, para mim não existe a maior tragédia do que sentir culpa. Para mim, a maior tragédia é o sentimento de culpa. Porque quem vai perdoar? Quem? Com quem eu posso saber que estou perdoado? Então, como eu me vejo no espelho muda. Porque ao mirar no espelho, eu vejo a cruz. Ao ver no espelho, eu consigo ver a cruz. E agradeço. Porque Ele diz quem eu sou. Porque Ele fala quem eu sou. Porque a Bíblia, como usou Tiago, essa metáfora, é esse espelho que diz que eu sou o filho. Eu sou o filho amado do Pai. O que eu fiz ou o que eu faço não me define. Se eu não falhar, Deus não soma créditos. Ou, quando eu falhar, Ele não soma deméritos. Ele ama, porque é Ele. Segundo, o que muda? Muda a minha relação com o outro. O meu olhar para o outro muda, se eu compreendo. Porque eu passo a não julgar o outro pela aparência ou pelo que ele fez a mim. Porque eu reconheço a graça e a misericórdia de Jesus em mim e eu consigo estender ao meu próximo. Mas é só se eu consigo perceber e olhar esse espelho e conseguir ver o Cristo que diz isso. Só assim eu consigo estender para o meu próximo esse perdão e essa graça. E só um parêntese que nem foi o que eu escrevi, mas me faz lembrar quando Paulo diz Cristo em nós. Dá essa ideia de interior. Então, se eu miro no espelho, parece um pouco estranho, mas eu vejo Jesus. Porque Paulo, ele sempre fala Cristo em mim, o Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo passa a viver em nós. E é por isso que mirar no espelho, eu preciso ver Jesus. Ainda que tenha falhas. E terceiro, e termino aqui. O que muda? Muda o meu relacionamento com Deus, principalmente. Principalmente isso. Porque eu conheço mais a Ele. Quando eu miro no espelho e vejo e consigo olhar a cruz, o meu relacionamento com Deus muda. Eu paro de enxergar um Deus que é, não sei se é essa expressão, bravinho. Sabe, se o filho erra, pronto, já fica bravinho. Ou é um Deus punitivo, se o filho erra, olha, vai ficar de castigo hoje, não? Eu confesso que isso passou pela minha vida há uns 20, 23 anos atrás. Eu seguia Deus porque eu tinha medo de Deus. Se eu não fosse na igreja, se eu não tocasse no louvor naquilo, ou se eu não tomasse a ceia, uau, ele castigaria a mim. Por muito tempo eu acreditei nisso. E é por isso que eu afirmo categoricamente, o meu relacionamento com Deus muda. Quando eu passo a ver e a olhar nesse espelho a cruz de Cristo. Eu vejo um Deus que é esse Pai pródigo, em amor, em graça. Eu vejo esse Pai que não é punitivo. E agora, como Pai, eu posso falar. Eu vejo como esse Pai que cuida do filho, e esse filho que cai, mas ele dá a mão e fala, filho, vamos, vá lá. Mais um passo. E se cai de novo, epa, filho, não se preocupa. Eu estou ao seu lado. É isso. Mirar no espelho e ver refletido ali a cruz de Cristo. Aí eu passo a olhar o meu Deus como esse Pai. Esse Pai que não é melindroso, que fica bravinho, mas é um Pai que me ajuda a levantar e a seguir adiante. Quando mirar no espelho, ainda eu estou a falar muito mirar no espelho, parece perturbador, mas quando olhar no espelho, fale consigo mesmo. Eu tenho essas manias às vezes de falar comigo mesmo e ouse perguntar para si, ei, quem sou eu? E eu convido você a responder, ou ouse a responder, como num monólogo. Mas responda com confiança, não é com prepotência, não é isso. Mas na confiança, na verdade do Evangelho. Ouse a responder, sou o filho amado do Pai. Sou a filha amada do Pai. E é isso que me define. Eu não sei em que momento da tua vida tu estás, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei. Mas quando se ver, quando mirar no espelho, quando ver o teu reflexo, ouse perguntar e ouse responder assim, porque é isso que nós somos, é isso que Ele diz quem nós somos, perdoados. Eu sou quem dizes que eu sou, o filho, a filha, amados do Pai.